E uma pessoa pergunta: como a energia da instrução ama em nós? Então, uma demonstração de amor da instrução por nós é nos colocar em contato com aquela experiência que nós necessitamos. Então, se nós admitimos que tudo aquilo que acontece conosco é para nossa instrução, é para nós nos transformarmos, então nós percebemos o quanto somos amados pelo plano evolutivo ou pela própria energia da instrução. E uma pessoa diz que são quatro pessoas com a mesma linha de pensamento e que estas quatro pessoas pretendem se instalar em uma cidade do interior para criarem um trabalho. E esta área comunitária, diz ela, ficaria aberta também aos nossos familiares que precisassem. E a finalidade principal seria o serviço à comunidade da redondeza, sempre muito carente. E esta pessoa então pergunta: para fazer isto, é necessário que todos estejam no mesmo nível de consciência nosso? Aqueles aos quais nós vamos servir podem não estar no nosso mesmo ponto de consciência. Em geral, nós vamos ajudar, vamos colaborar com aqueles que estamos servindo. Então, é claro que se você vai servir a uma comunidade carente, você vai entrar em contato, vai entrar em relação com níveis materiais, mentais, emocionais, sociais, bem diferente entre eles, porque cada pessoa está num ponto, e bem diferente também daqueles que estão se dispondo a ajudar e a formar este grupo. Então, quando a gente vai servir, a gente não vai encontrar uma coisa que nos corresponda. Você vai encontrar algo que vai trabalhar a você, que vai impulsionar você a se transformar, muitas vezes fazendo concessões, muitas vezes se dando conta de coisas que você não se dava conta de você mesma, da vida, das coisas. Enfim, isto é uma aprendizagem. Não é porque nós nos dispomos a ajudar os outros e formamos um grupo de serviço que nós estamos nos considerando superiores a eles. Nós somos diferentes, todos somos diferentes entre nós. E nós vamos encontrar muitas diferenças. Não se está dizendo quem é superior a quem. Vocês vão encontrar diferenças. Então aí vão aprender a lidar com essas diferenças. Agora, entre vocês quatro, aqui deve haver uma meta comum entre os quatro. Ela pergunta se entre os quatro deve haver a mesma linha de pensamento. Pensamento é uma coisa, meta comum é outra. Nós podemos ter em grupo uma meta em comum, mas o nosso pensamento pode não ser o mesmo. Nosso pensamento varia segundo nossa formação, segundo aquilo que idealizamos, segundo as inspirações que temos, segundo certas circunstâncias. Então, o nosso pensamento não pode ser igual. Então, não se pode pretender que quatro pessoas que vão fazer um trabalho juntas pensem da mesma forma. E nem sei se é bom elas pensarem da mesma forma. Porque se não fica um pensamento só, que pode não ser suficiente para as necessidades daquele grupo. Então precisam mesmo vários pensamentos, pensamentos diferentes, que se entrarem em harmonia, pode ajudar muito na ampliação do trabalho. Então que pensem igual não é necessário. Agora, que tenham a mesma meta, sim. Precisa ver qual é a meta dos quatro. qual é a proposta, se os quatro estão afinados com a proposta, se os quatro estão harmonizados com a proposta. Porque não se pode, num trabalho de grupo, um ter uma proposta e outro ter outra proposta, o outro ter uma outra proposta diante do mesmo trabalho. Porque aí as energias se confundem e começam-se a criar os atritos, se começam a criar os conflitos de energias, de forças. Quando nós temos uma meta em comum, e se esta meta é muito clara para todos, e se esta meta corresponde à necessidade real daquilo que se está tratando, e se esta meta está afinada com o plano da evolução, ter a meta em comum ajuda a transcendermos todas as diferenças que possam existir entre nós. Então, ninguém pode ser igual ao outro. Ninguém pode chegar a compreender uma coisa da forma como o outro compreende. Isto pode acontecer, mas não é comum. Não é normal isto, neste planeta e nesta humanidade. Mas é preciso que a meta daquilo seja tão clara que os quatro, ou quem for, consiga viver em harmonia. Se vive em harmonia por causa da meta. A meta é igual, então todos se adaptam em nome da meta. Agora, que pensem igual, isto não é garantido. É bom que as pessoas se coloquem estas coisas, não antes de começar um trabalho, porque quando nós começamos um trabalho, quando nós assumimos um trabalho, principalmente um trabalho social, principalmente um trabalho que vai lidar com pessoas carentes, estas pessoas necessitam principalmente de paz. Essas pessoas necessitam principalmente de harmonia. Essas pessoas precisam de uma referência de harmonia, de paz, de tranquilidade, de firmeza. Então é muito importante que a gente examine mesmo todos esses pontos antes de começar um trabalho com pessoas carentes. Com qualquer trabalho desses que envolvem, não é, grupos de pessoas que são necessitadas em vários níveis de várias coisas. Não só necessidades materiais, como necessidades de outros níveis também, necessidades espirituais. Então nós temos que estar muito afinados com a meta. Porque aí, conhecendo bem a meta e tendo assumido a meta, todo o resto se adapta. Com a ajuda, não é, das energias que estiverem iluminando aquele trabalho, que estiverem sendo canalizadas para aquele trabalho. E uma pessoa pergunta: como unir os meus dois polos, masculino e feminino? Seria através do não julgamento? Então, em princípio, não, esses nossos polos de energia se apresentam bem diferenciados. Um polo atrai, o outro polo repele. Então, aí pode não haver muito equilíbrio. Então, o trabalho inicial é fazer com que esses polos se harmonizem, até que venha uma neutralidade. Aí, quando nós estivermos lidando com uma certa neutralidade em nós mesmos, nós vamos começar a experimentar um outro estado. Mas até chegar nessa neutralidade, existe um trabalho. O nosso lado masculino, ou o nosso lado positivo, tem uma série de características. E o nosso lado feminino, ou o nosso lado negativo, tem outra série de características, bem diferentes, opostas. Então, quando nós estamos diante de uma característica da nossa polaridade muito pronunciada, nós começamos a invocar, começamos a atrair ou a pensar, ou a refletir, ou receber a qualidade oposta que está no outro polo. E aí vamos mesclando estas qualidades até chegarmos numa neutralidade. Na página 353 do glossário esotérico estão essas qualidades masculinas e as femininas, ali numa certa ordem, para que a gente possa fazer harmonia entre elas. E no livro Hora de Crescer Interiormente também existe as indicações para nós fazermos este trabalho. Este é um trabalho que deve ser paciente, trabalho que deve ser disciplinado e com muita observação. É para quando a gente vê que está desequilibrando alguma coisa, logo se dar conta, que é para chamar logo a polaridade contrária, colocá-la ali e equilibrar aquilo. Muitas vezes nós nos damos conta um pouco antes da crise começar. Então, quando nos damos conta antes, nós realizamos isto, não é, mentalmente, no nosso ser, e quando a situação se apresenta, nós já estamos preparados. Às vezes, nós nos damos conta do desequilíbrio no meio da ação. Já começou desequilibrado. Você só se dá conta depois que começou, depois que deu início. Aí você tem que se reencontrar, tem que voltar a si, tem que reexaminar a situação e procurar, daquele momento em diante, mantê-la equilibrada. Deixar o que se passou e, daquele momento em diante, você procurar se equilibrar. Agora, quando nós nos damos conta de que já houve todo o desequilíbrio, já houve todo o processo desordenado, depois que tudo aconteceu, não dá mais para corrigir porque já aconteceu. Então aí você reconhece, você vê os pontos que você, numa próxima oportunidade, não gostaria de repetir, não gostaria de recriar. Se observa bem aqueles pontos, que numa próxima prova, numa próxima oportunidade, talvez você se dê conta antes. E aí o processo é outro. Então isto é uma aprendizagem. Isto é uma coisa que no dia a dia se vai vivendo e construindo. E uma pessoa diz que desde que o pai desencarnou, que ela tem muita dificuldade de chorar. Mas chorar para quê? Para que chorar? Muitas vezes nós temos que fazer uma transformação e não estamos conseguindo. Então nós somos colocados diante de um choque. E diante daquele choque pode acontecer essa transformação. Então, chorar para quê, não é? O que quer dizer chorar? Chorar por quê? Se nós estamos nos trabalhando para ter a realidade sempre presente. Então, aquilo que é real é aquilo que está ali na sua frente. Aquilo não é triste nem alegre. Aquilo não é para chorar nem para rir. Aquilo é uma coisa que está ali. E você aceita aquilo que está ali como ponto de partida para uma atitude, para uma transformação, para um trabalho. Então, quando nós estamos falando que não há por que chorar e nem por que rir, não quer dizer que a gente esteja aceitando tudo. Nós estamos diante de tudo com neutralidade. Mas não quer dizer que a gente esteja aceitando. Você está diante de uma coisa neutro. Você não está reagindo. E a partir dali, você vai ver se é o caso de transformar aquela coisa, se cabe a você transformar aquela coisa, ou se não cabe a você, se cabe a outro. Então ali você ficou diante da coisa para você compreender melhor aquilo, porque você compreendendo melhor aquilo já ajuda o desenvolvimento da coisa internamente. Ou você compreendendo melhor aquilo, só de ver, só de assistir, você já vai se preparar para quando aquilo acontecer com você, você já está preparado, você já treinou. Compreende? Então, não estamos na vida para chorar. E nem na vida para rir. Nós estamos na vida para observar. Para observar, para aprender, para nos transformarmos, não é? Agora, se a gente abre uma válvula e ri, ou se abre outra válvula e chora, Isto são circunstâncias, isto são, mas não são coisas para serem levadas a sério. Não são coisas para você se impressionar com elas. Isso são circunstâncias, isto não é a realidade. O importante é você não se deixar levar por coisa alguma. Isto que é importante. É você saber, não é, como é que você caminha, como é que você reage, mesmo que perceba depois, mas não importa, vai aprendendo. É aí que está. Então, se você não consegue chorar, é isto mesmo, chorar para quê? Quem tem que se trabalhar é quem chora, não quem não consegue chorar. É quem chora é que tem que se trabalhar. Agora, quando o pai desencarnou, quem é que chora? Só pode ser o corpo astral. Só pode ser o corpo físico ou o corpo mental da pessoa. A alma da pessoa não pode estar chorando, porque a alma da pessoa está mais em contato com o pai do que estava quando ele estava encarnado. Então o ser interior não pode chorar porque alguém desencarnou. Porque se o pai desencarnou, já os dois seres internos estão muito mais coligados, estão com muito menos distância entre eles. Então quem chora é o corpo astral, quem chora são os corpos da personalidade e não aquilo que é real. E uma pessoa diz que trabalha num ambiente e com coisas que a consciência dele não aprova mais e que ele se sente contaminado por aquilo. Então, a parte que em todos os setores de atividade deve haver pessoas positivas, e portanto a gente pode estar em certos setores como elemento positivo ali dentro. Mas a parte isto, nós podemos estar o tempo todo entregando ao nosso eu superior ou à nossa hierarquia a nossa atividade. Então, se a sua consciência não está de acordo com as coisas que você faz uma determinada profissão, você entrega a sua vida, você entrega a sua atividade, você entrega para o seu eu superior, para o seu eu interno. Porque se internamente houver uma decisão que você deve mudar de profissão, que você deve mudar de atividade, isto acontecerá. Então você entrega isto tudo, entrega e aguarda. Agora, esta mesma pessoa está pedindo que a gente fale a respeito de Kundalini. Kundalini, né, como você sabe, é uma espécie de eletricidade, é uma espécie de fogo não latente na matéria, faz parte da matéria. Então, é uma energia vital, uma eletricidade que nós todos temos no nosso corpo material e que, normalmente, não, nas pessoas atlantes, esta energia está alojada na base da coluna, isso nos atlantes que ainda estão reencarnando e que não saíram ainda do estado atlante. Então, como não saíram do estado atlante, são ainda conduzidos, desenvolvidos por esta energia, por esta eletricidade que nós chamamos de Kundalini. Então, isto na base da coluna, isto vai se elevando, vai subindo pela coluna acima, não quando é atraída artificialmente. Mas esta energia, quando está localizada na base da coluna, ela vai se erguendo até chegar na cabeça, à medida que a nossa consciência vai se desenvolvendo. Então, se a sua consciência já se desenvolveu em certos aspectos, não tem porquê esta eletricidade fica na base da coluna. Ela já vai sair dali, porque ali ela está estimulando vários centros etéricos, ela está estimulando várias glândulas, ela está estimulando uma série de circuitos que fazem parte daquela região do corpo físico. Quando a sua consciência desenvolve, isto vai subindo e vai então desenvolvendo as regiões superiores, as regiões acima, até chegar na cabeça. E quando isto chega na cabeça, dá então uma compreensão muito especial, dá uma iluminação, dá muito progresso espiritual, etc. À medida que esta energia, à medida que esta força sobe, ela vai purificando tudo aquilo que ela encontra. Agora, se tudo aquilo que ela encontra não está aberto para purificação, então pode haver certos conflitos nos centros, nos nódulos que ela vai encontrando. No livro A Voz de Amar, diz o seguinte, que quando nós acolhemos na nossa consciência a semente do futuro, então tudo que está embaixo do nosso ser é atraído para cima. É assim que a voz de Amar fala de Kundalini, sem nos coligar com toda esta fase Atlante do nosso processo evolutivo. Então, quando nós acolhemos o futuro, quando nós acolhemos o plano evolutivo, quando nós nos abrimos para uma transformação no sentido evolutivo, tudo aquilo que está embaixo sobe, é atraído para cima. Porque quando você se abre para estas coisas, você está usando essa sua região superior. Você está usando esta região da cabeça. Você está usando a sua mente, a sua consciência, a sua mentalidade, o seu intelecto. Então você está, quando está aceitando algo futuro, quando você está aceitando algo que você ainda não viveu, então quando você está abrindo para isto, sua consciência, então isto faz com que tudo aquilo que está embaixo, na sua estrutura, vá subindo, seja atraído. Isto não só é atraído, como isto vai respondendo àquele chamado. Isto vai aceitando este chamado e vai se unindo com a energia superior que vai encontrando. A pessoa diz, segundo consta dos livros, nós temos certas responsabilidades com o nosso corpo físico perante o reservatório de átomos do planeta. Sim, o que se quis dizer foi o seguinte, existe um reservatório de átomos. Desse reservatório de átomos do planeta saem os átomos para compor todos os corpos físicos que vão sendo gerados, que vão sendo formados. Um corpo físico terrestre não pode, por exemplo, usar átomos de um outro planeta. Porque aquele outro planeta está em outras leis materiais. A matéria não está no mesmo grau de sutileza ou de materialidade. Então existe um reservatório de átomos para cada planeta. Então, quando nós encarnamos, enquanto estamos sendo gerados, os átomos que vão sendo reunidos para compor o nosso corpo físico vêm deste reservatório do planeta. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo faz um movimento contrário. Nosso corpo se desintegra. Ele não é formado, ele é desintegrado. Então esses átomos são restituídos para o reservatório geral de onde eles vieram. Então os átomos dos nossos corpos vêm de um reservatório planetário e voltam para esse reservatório planetário quando nós desencarnamos, quando nós não precisamos mais deles. O que diz o livro é que quando nós desencarnamos, nós deveríamos, se fizermos uma vida evolutiva, devolver estes átomos em condições melhores do que aquelas condições que nós os recebemos. Então, o processo dos átomos, não dos nossos corpos, durante a vida terrestre, pode fazer com que a qualidade desses átomos piore, ou que esta qualidade melhore, ou que esta qualidade evolua. Isto é que o livro está dizendo. Os átomos são muito sensíveis aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos. Os átomos estão sendo influenciados por tudo isso. Os átomos estão quase pressionados por tudo isto. Então nós somos responsáveis pelo que acontece com esses átomos. Isto não são coisas só externas, não são coisas que se vê com os olhos. Isso são coisas internas dos átomos, são coisas da essência dos átomos, da vida dos átomos. Nós temos que conviver também com as células que não se entregaram a um processo de sutilização. Porque as nossas células têm uma inteligência. As nossas células não têm uma mente como a nossa. Mas as nossas células têm vida. E as nossas células reagem. Agora, nós temos no corpo, ou nos corpos, células que estão afinadas, alinhadas, harmonizadas com um processo de sutilização. E temos outras células no mesmo corpo que não estão absolutamente alinhadas com este processo de sutilização. A consciência do corpo não é isto. A consciência do corpo não são essas células e nem esses átomos. A consciência do corpo é uma coisa interna, é uma coisa sutil, é consciência. E fica sofrendo as consequências destas células que não querem se sutilizar, como é ajudada por aquelas células que concordam, que querem, que assumem esta sutilização. Para a consciência do corpo, não é fácil estar lidando com este conflito. Então veja, nós todos estamos dentro de um corpo. E sabemos que aquele corpo não somos nós. Porque aquele corpo são átomos que vieram do reservatório, né, reunidos conforme um karma, conforme a hereditariedade. Então nós estamos dentro desta realidade física. Agora, esta realidade física, este conjunto de átomos, este conjunto de células que forma este corpo, isto não é a consciência do corpo. A consciência do corpo vai muito além disto. E quando estes átomos ou estas células se dispersam, voltam para o reservatório, vão formar outros corpos, a consciência do corpo ficou. A consciência do corpo, no plano da consciência, no mundo da consciência, é um verdadeiro núcleo. Este corpo, que não é a consciência dele, não, a consciência dele está acima disto. Esse corpo é um aglomerado de vibrações. Assim que a gente pode definir um corpo. Nós podemos definir um corpo físico de muitas formas, mas aquilo é um aglomerado de vibrações. Vibrações das mais diversas, das mais diferentes. Quando nós temos este sentido do corpo e da consciência do corpo, e nós estamos com alguma enfermidade física, ou estamos com alguma deficiência física de algum tipo, a nossa atitude muda muito diante dessa situação. Porque não só nós não somos o corpo, como não somos aqueles átomos, como não somos aquelas células, não, nossa consciência é independente de tudo isso, como também não é a nossa consciência, não somos nós que estamos doentes. Quem está doente é o corpo. Quem está doente é esse aglomerado de vibrações muito diferentes, de vibrações muito heterogêneas. O corpo, em uma enfermidade, o que ele está realmente sentindo é uma necessidade de ajuste. Numa enfermidade, tem células que estão doentes, células que estão brigando uma com as outras, átomos que querem para um lado, átomos que querem para o outro. E o corpo está nisso. Então, a doença é com esses átomos, é com essas células, é com isto que está a doença. O corpo está ali num movimento de ajustar tudo isto, o corpo. Então, nós dizemos um corpo doente, mas será que é a consciência do corpo que está doente, ou são os átomos, ou são as células? Pode ser sim que o corpo tenha adoecido, mas nem sempre o corpo adoeceu. Então, pode ser uma necessidade de ajuste. A consciência do corpo, a consciência, passa por tudo isto, a consciência experimenta tudo isto e ela pode evoluir experimentando isto, a consciência. Então, por exemplo, um corpo pode adoecer, um corpo pode se decompor, um corpo pode até se deteriorar, e a consciência, que não tem nada a ver com aquele corpo, pode ter evoluído muito naquele processo. Porque não foi ela que se deteriorou, não foi ela que ficou doente, não foi ela que passou por essas experiências todas. Então a consciência, se ela consegue ver isto, se ela consegue perceber este processo evolutivo, então esta consciência evolui. Mesmo quando uma célula, quando um átomo, quando um corpo está evoluindo, mesmo quando está se desmembrando, a consciência pode estar evoluindo, dependendo de como ela está ali naquele processo. Agora, nisso tudo, a consciência tem que aprender, eventualmente, a lidar com a dor. Porque a dor também não está na consciência. Então, você dizer, eu estou com dor, ou eu estou sofrendo, precisa ver com o que você está identificado. Se você está identificado com as suas células, se você está identificado com o seu corpo físico, com o que você está identificado para estar sofrendo de dor? Quer dizer, a dor você talvez não possa evitar. A dor vem de um certo desequilíbrio, de um certo desajuste. A dor vem por uma série de processos dos átomos, das células, do corpo físico. Então você acaba sentindo a dor, percebendo a dor no corpo físico. E aqui tem um trabalho de não confundir isto com a consciência. Então, não sou eu que estou com dor. Quem está com dor é o meu corpo. Quem está com dor são as minhas células. Esta dor está localizada aí. E isso também existe nos níveis sutis. No plano psíquico, no plano emocional, no plano mental. Então pode haver também essa dor, esse desajuste entre essas forças todas. Mas nós temos que estar muito atentos e não nos identificarmos com isso e não nos misturarmos com isto. Segundo, a nossa consciência diante disto vai ser até o funcionamento dos nossos órgãos físicos que estão submetidos a todo este processo. Então, esse processo pode estar se dando e os nossos órgãos físicos podem estar mais ou menos submetidos a este processo, dependendo da nossa consciência, dependendo do que a consciência está passando para esses órgãos físicos. Então veja o mecanismo de certas curas. Você mudando a consciência, você colocando a consciência num plano mais elevado, aquela consciência começa a mandar outras ondas para o órgão físico que eu estava se comunicando, estava se harmonizando com esses desajustes. E a sua consciência chegou em tempo e mandou para lá uma onda, um impulso que fez este órgão físico mudar de reação diante daquilo que está acontecendo num certo nível dele, nos seus átomos, nas suas células, etc. Quando a consciência está muito lúcida neste ponto e quando o órgão físico se deu conta mas ele não consegue entrar no controle da situação. Ele quer, mas não consegue. A consciência já fez isto. O órgão quer, mas não consegue. Então aí pode haver uma introdução de um micro-órgão, para que aquele órgão se transforme em outro. Então nós temos no nosso desenvolvimento muitos itens. Nós temos na nossa vida evolutiva muitas etapas que nós teríamos que conhecer melhor e teríamos que dar oportunidade para que estas etapas se realizassem em nós. E não, por exemplo, nós na nossa consciência, no nosso conhecimento, já sabemos de certas coisas e fisicamente estamos passando por processos próprios de consciências que ainda não chegaram a tudo isto. Então existe uma forma de você estar dentro de um corpo físico passando por um certo processo, que é uma forma cega, que é uma forma ignorante. E existe uma forma de você estar vivendo aquilo que as suas células, que os seus átomos, que o seu corpo estão apresentando como a sua realidade. Existe uma outra forma que não é ignorante e que vai fazer um trabalho evolutivo ali, que vai fazer um trabalho construtivo, criativo, curador. Então isto é na consciência, tudo isto é na consciência. Aquilo que nós chamamos de dor é exatamente aquilo que é irreal, aquilo que é mentira. Então, muitos instrutores espirituais diziam: a dor é mentira, a dor não é verdade. Mas o que quer dizer a dor é mentira, a dor não é verdade? Não quer dizer que o seu corpo não esteja sentindo. Mas o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, não é a verdade. Porque a verdade é outra, com respeito à vida, com respeito à consciência, com respeito até à forma mental de se ver as coisas. A verdade é outra. A verdade é saúde, a verdade é bem-estar, a verdade é beleza, a verdade é harmonia. Então, a nossa consciência é que tem que estar aí nesse mar de coisas, não? Nossa consciência tem que estar nesse mar de fatos. Porque o nosso corpo físico, as nossas células, pode estar de fato vivendo uma desarmonia, vivendo um desajuste, vivendo uma desintegração. Mas a consciência, onde está? Onde nós estamos? É nesse meio ou é num outro nível? Porque a consciência é abstrata. Onde é que nós estamos? Nós podemos estar lidando com o que se apresenta. Nós podemos estar lidando até com o corpo em decomposição. É com o que se apresenta karmicamente para se lidar, em termos físicos, em termos psíquicos, em termos psicológicos, o que for. Mas onde está a consciência? Onde é que esse setor está localizado no nível da consciência? Este que é o ponto. Porque aí, dependendo do nível de consciência, vai ser todo o seu processo de manifestação, de trabalho, de cura, de tratamentos, de procedimentos. Aonde está a consciência? Que nível que ela está? Aí vamos tratar do que for, mas com uma certa consciência. Então é muito importante esse trabalho básico na consciência. Isto é, nós não nos confundimos com átomo, com célula, com corpo, não? Saber que o corpo tem uma certa consciência. Claro que a consciência do corpo não é do mesmo nível da consciência da alma, não é do mesmo nível da consciência da mônada, mas ele tem uma consciência. Essa consciência tem que ser respeitada. E isto nós teríamos que observar, ter presente. Veja aqui. Uma pessoa estava fazendo a vigília e às 3 horas da manhã ele estava nos mantras. Logo que começaram a entoar os mantras, eu vi um corpo cair do meu lado. Caiu estirado no chão. Me parece que era um corpo masculino. O que isto quis dizer? Então, veja, nós estamos dizendo que nós temos células que estão colaborando, que estão vivendo a sutilização. E temos no mesmo corpo outras células que estão em reação diante de tudo isto. As células, não a consciência, as células estão em reação com respeito às transformações propostas. Então, este indivíduo nos mantras viu isto claramente. E se o corpo caiu do lado dele, aquilo eram todas as células que estavam em reação, que ali se juntaram e praticamente se desligaram daquilo que ficou, que eram células, não daquela vibração, mas que eram células que estavam já se abrindo para uma transformação e para uma sutilização. Vocês veem que esses processos de cura são muito misteriosos. Esses processos de cura são internos, às vezes se dão quando nós não nos damos conta, e às vezes nós nos damos conta, como neste caso que ele viu um certo corpo dele, não é, cair ali. Então nós temos que sempre estar abertos para o milagre, não é, para o mais positivo, para o inesperado. Porque estas coisas são completamente inesperadas e nós não sabemos em que momento estas coisas podem se desprender de nós e podem ir fazer outra vida. Ou voltar lá para o seu reservatório e de lá recomeçarem. Nós não sabemos isso mentalmente. Nós temos que estar sempre preparados, não só para o que acontece, mas temos que estar sempre preparados e disponíveis para nos libertarmos. Para nos libertarmos. Esta é a palavra. Não impedir que uma certa libertação se dê. Que pode dar em qualquer momento, em circunstâncias mais inesperadas. Consciente ou inconscientemente. Mas nós estamos sempre relacionados com este desconhecido, com este inesperado, com esta coisa que você não controla. Você está sempre tendo isto presente. Isto é muito importante, muito fundamental na época atual, como uma época em que nós estamos vivendo coisas, estamos inseridos, não, numa certa realidade física, etérica, astral e mental, e que realmente não temos recursos para lidar com esta realidade, de tão desarmonizada que ela está, né, de tão comprometida que está. Então nós temos que estar mesmo muito coligados, temos que ter isto muito presente esta coisa imponderável, esta coisa imprevisível, esta coisa que pode acontecer a qualquer momento e pode já estar até acontecendo e nós não estamos percebendo. O exercício hoje, o trabalho hoje, é você estar positivo. Isto é o que resolve hoje.